Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Evento do MP do Ceará vai discutir em Fortaleza novos entendimentos do direito de família e das sucessões. Sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza recebe exposição sobre equidade de gênero neste mês de agosto. Justiça acata a ação do MP e suspende aumento nos subsídios de prefeito, vice-secretários e vereadores de Tamboril. MP do Ceará leva a Quixadá e Russas debate sobre direitos das pessoas com deficiência. E na edição de hoje, MP consegue vitória em ações cíveis e criminais de interesse público em tribunais superiores. Os convidados de hoje são o Procurador de Justiça e Coordenador do Núcleo de Recursos Cíveis, Emanuel Girão.
Quando nós temos questões no Tribunal de Justiça do Ceará, em que o Ministério Público entende que a decisão não foi a mais adequada, a mais correta, nós recorremos para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal, exatamente para defender aqueles direitos que a Constituição outorgou ao Ministério Público.
E o promotor de justiça e assessor do Núcleo de Recursos Criminais, Agostinho Oliver.
Levamos casos como tentativa de reversão de prisões preventivas, ações policiais, que grandes apreensões de drogas que tiveram a sua validade anulada, tudo no interesse de tentar proteger a sociedade cearense.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre MP consegue vitória em ações cíveis e criminais de interesse público em tribunais superiores. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Consumidores podem desistir de compras online até 7 dias após a entrega e a empresa deve devolver o valor integral do produto. Se a empresa negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público, um programa do MP do Ceará. E o evento do MP do Ceará vai discutir em Fortaleza novos entendimentos do direito de família e das sucessões. Quem conta pra gente é a repórter Caterine Neblina.
O MP do Ceará realiza em 12 de setembro, das 8h30 da manhã ao meio-dia e meia, o evento Direito de Família e Sucessões, Desafios da Contemporaneidade. A ação, aberta ao público, será no auditório da Escola Superior do MP em Fortaleza. A promotora de justiça, Camila Brito, convida os interessados para a agenda.
Você que se interessa pelos temas mais atuais do direito de família e das sucessões, no dia 12 de setembro, no auditório da Escola Superior do Ministério Público, será realizado um evento imperdível, reunindo especialistas e profissionais para debater questões que estão transformando a prática jurídica nessa área. E o melhor, a inscrição é gratuita. Basta preencher o formulário disponível na plataforma de cursos da Escola Superior do Ministério Público. Venha fazer parte deste momento de atualização e trocas de experiências. Espero por você.
Para participar e receber o certificado, é necessária inscrição prévia pela plataforma cursos.mpce.mp.br. O auditório da Escola Superior do MP fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120, sexto andar, bairro Luciano Cavalcante.
E a sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza vai receber a exposição sobre equidade de gênero em agosto. Os detalhes com o repórter Henrique Jordan.
A sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza recebe, entre os dias 18 e 28 desse mês, a exposição Arte para Transformar. Cada traço, um ato de respeito às mulheres, que aborda temas como equidade de gênero, direitos humanos, enfrentamento à violência contra a mulher, por meio de pinturas em papelão. O chefe do Departamento de Memória do MP, Lucas Pinheiro, detalha a mostra.
A exposição reúne pinturas realizadas por 23 estudantes de escolas públicas estaduais de Fortaleza, com obras que refletem sobre a equidade de gênero, direitos humanos e o enfrentamento à violência contra a mulher. A exposição é a realização do Tribunal de Justiça do Ceará, por meio da Coordenadoria da Mulher e da Secretaria da Educação do Estado, com apoio do Ministério Público do Ceará. Quem tiver interesse em conhecer a exposição, ela vai ser aberta na segunda-feira do dia 18 de agosto e segue até o dia 28. A visitação é gratuita e acontece de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, na recepção do prédio das Promotorias de Justiça de Fortaleza, localizado na rua Maria Alice Ferraz, número 120, no bairro Luciano Cavalcante. Venha conferir a exposição.
As obras foram feitas por estudantes das escolas públicas César Caos, Estado do Paraná e Matias Beck, todas em Fortaleza.
E a Justiça acatou a ação do MP e suspendeu aumento nos subsídios de prefeito, vice, secretários e vereadores de Tamboril. Quem conta pra gente é a repórter Eliana Querino.
A Vara Única de Tamboril acatou a ação ajuizada pelo MP do Ceará e suspendeu o aumento nos subsídios do prefeito, vice, secretários municipais e vereadores. Na ação civil pública, o MP destacou que não foi realizado estudo prévio de impacto orçamentário, medida imprescindível para conceder os aumentos dos valores recebidos pelos agentes políticos municipais. O promotor de justiça, Guilherme Maia, destaca o andamento da ação.
Não tendo havido esse estudo de impacto orçamentário, a própria lei de responsabilidade fiscal reputa como nulo todo e qualquer aumento, todo e qualquer gasto que não tenha observado esse mandamento. Em virtude disso, e também com respaldo na Constituição Federal, artigo 169, o Ministério Público entrou com essa ação civil pública, buscando, em caráter liminar, que o subsídio dessas autoridades retornasse ao patamar anteriormente fixado. Essa demanda foi acatada pelo Poder Judiciário em caráter liminar e foi, de fato, restabelecido o subsídio anterior que estava a vigorar no âmbito do município de Tamboril. A ação agora transcorrerá normalmente e, eventualmente, sendo apurado que esses valores foram indevidamente percebidos, será o caso de ajuizar uma outra ação civil, ou talvez até mesmo no âmbito dessa mesma ação civil pública, objetivando o ressarcimento dos cofres públicos, na medida em que esses valores teriam sido indevidamente agindos aos agentes políticos do município de Tamboril.
O subsídio do prefeito, por exemplo, havia tido um aumento de 20%, passando de R$15 mil para 18, enquanto o do vice-prefeito foi incrementado em 30%, passando de 10 mil para 13 mil reais.
E o MP do Ceará leva a Quixadá e Russas debate sobre direitos das pessoas com deficiência. Os detalhes com o repórter Daniel Gifone.
O MP do Ceará leva os municípios de Quixadá e Russas, respectivamente, nos dias 19 e 20 deste mês, ações do projeto Conselhos em Rede, coordenado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania, o CAU Cidadania. A finalidade é sensibilizar prefeituras, representantes da sociedade civil e a população em geral sobre a importância de implementar conselhos municipais voltados para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Os encontros acontecerão nas sedes das promotorias de justiça de cada município, a partir das 8h30 da manhã, conforme destaca o promotor de justiça, Hugo Porto.
O projeto Conselhos em Rede visa o fortalecimento e a instalação de conselhos de direito da pessoa com deficiência, um instrumento fundamental, constitucional, para a defesa de direito desse segmento, sobretudo no que diz respeito às múltiplas áreas, as áreas da saúde, as áreas da educação, da acessibilidade, do planejamento urbano. Portanto, incluir é um dever constitucional e essa é a maior finalidade do projeto Conselhos em Redes do Ministério Público do Estado do Ceará.
Em 2025, o Conselhos em Rede já esteve nos municípios de Caucaia, Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral e Tianguá. Posteriormente, o projeto vai capacitar os conselheiros dos municípios para que atuem de forma mais eficaz na defesa dos direitos de pessoas com deficiência.
E o MP do Ceará, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Sobral, recomendou que a Câmara de Vereadores da cidade exonere em até 30 dias todos os servidores que ocupam cargos comissionados sem possuírem formação acadêmica compatível com a função. No documento, o MP recomenda ainda que a Casa Legislativa não apresente projeto de lei criando novos cargos em comissão sem garantir a proporcionalidade entre servidores efetivos e comissionados. A promotoria expediu o documento após constatar que a Câmara Municipal de Sobral mantém servidores comissionados que não possuem sequer ensino médio completo ou cuja formação profissional é flagrantemente incompatível com as funções de assessoramento. E o MP do Ceará firmou na última quinta-feira um acordo judicial com a Prefeitura de Cascavel para que no prazo de 90 dias sejam garantidas condições estruturais adequadas ao Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS do município, além de equipe técnica especializada para a prestação dos serviços à população. O MP já havia ajuizado ação civil pública em março do ano passado contra a Prefeitura para que fossem corrigidas as irregularidades apontadas em vistoria realizada pelo Conselho Regional de Medicina, o CREMEC. E o MP do Ceará ingressou também com ação civil pública na última sexta-feira para que a Enel Distribuição do Ceará regularize e modernize o serviço de fornecimento de energia elétrica em Horizonte. A primeira promotoria de justiça da comarca moveu a ação após receber relatos de falhas na prestação do serviço, com constantes oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, causando prejuízos à população. Na ação, o MP pede que a justiça obrigue a Enel a prestar regularmente o serviço, garantindo o contínuo e ininterrupto fornecimento de energia elétrica aos consumidores de Horizonte, evitando oscilações ou quedas de energia, sob pena de multa diária de R$10 mil. Agora a gente vai saber o que é destaque nas redes sociais do MP com ela, Vitória Augusto.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Vitória Augusto, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos ver o que tem de novidade nas redes sociais do MP? Agosto é o mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres. E muitas vezes nos deparamos com situações em que a vítima acaba levando a culpa no lugar do agressor. Fizemos uma publicação sobre esse assunto no nosso perfil. Confere lá e aproveita para compartilhar com outras pessoas. Ah, e lembre-se, se for vítima ou testemunha de violência doméstica, denuncie. E novas leis entraram em vigor este ano. A primeira corresponde à Lei nº 14.443 de 2022, que reduziu a idade mínima para a realização da laqueadura para 21 anos e acabou com a exigência do consentimento do cônjuge para o procedimento. A segunda, Lei nº 15.183 de 2025, proíbe a utilização de animais em testes para o desenvolvimento, controle de qualidade e segurança de cosméticos. Você pode conferir mais informações sobre essas legislações nas publicações que fizemos. Outra novidade é que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários e residentes do MP do Ceará. Então, se você é estudante de graduação, pós-graduação ou concluiu o ensino superior nos últimos 5 anos, inscreva-se e tenha a chance de transformar a vida de milhares de cearenses com seus conhecimentos. Você pode acessar o edital no link da bio do nosso Instagram. No último domingo foi celebrado o Dia dos Pais, e como forma de homenagear todos os pais cearenses, publicamos um vídeo para conhecer as histórias de 3 pais que fazem parte do MP do Ceará e vivem, todos os dias, a missão de cuidar com dedicação, amor e exemplo. Não deixa de ir assistir e interagir com a gente por lá, tá? Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @MPdoCeará. Até semana que vem, Alex!
Vamos conhecer mais a história do MP com ela, Lígia Holanda.
A história do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os acontecimentos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. Ontem, dia 11 de agosto, celebramos o Dia do Estudante, que foi instituída em 1927 em referência à criação das primeiras faculdades do Brasil, em 11 de agosto de 1827. Durante o período colonial, Portugal proibia a criação de universidades em suas colônias. Com isso, os filhos das elites locais precisavam estudar na corte portuguesa ou em outros países da Europa. Essa medida visava manter o controle intelectual sobre os colonos, evitando o surgimento de ideias que pudessem questionar a ordem estabelecida e os interesses dos portugueses. A criação dos primeiros cursos de bacharelado no Brasil está ligada a um processo de transformação iniciada com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, em 1808. Esse processo se intensificou com a interiorização da metrópole e culminou na independência do Brasil em 1822. Os poucos bacharéis formados na Europa que viviam no Brasil ocupavam cargos públicos, seja na burocracia estatal ou na vida política. Muitos deles tiveram um papel importante na construção do processo de independência. Além disso, foram fundamentais na formação do imaginário de uma nação brasileira, que ainda não existia na primeira metade do século XIX. Por isso, os cursos jurídicos confundem-se com a própria Constituição do Estado Nacional. Em agosto de 1823, menos de um ano após a independência, iniciaram-se as discussões sobre a criação de cursos universitários no Brasil, especialmente na área do direito. Essa preferência se justifica pela necessidade de formar os quadros que ocupariam cargos públicos na nova nação. O Ceará esteve presente nessas discussões por meio dos deputados constituintes José Martiniano de Alencar e Pedro José da Costa Barros. O debate sobre a criação dos cursos ocorreu paralelamente à Constituinte de 1823 e foi fortemente influenciado pelo iluminismo português. Inicialmente, pensou-se instalar o curso jurídico no Rio de Janeiro. No entanto, decidiu-se pela criação de duas instituições. Uma no Largo do São Francisco, em São Paulo, e outra em Olinda, em Pernambuco. Esta última foi instalada no Mosteiro de São Bento em 15 de maio de 1828, com aulas começando no mês seguinte. O curso contava com 41 alunos matriculados, todos oriundos de famílias ricas e influentes. Ao longo do século XIX e início do século XX, muitos intelectuais e juristas que atuaram no Ceará foram formados na Faculdade de Direito do Recife. É o caso de Clóvis Bevilacqua, ator do projeto do Código Civil de 1916, e de Farias Brito, renomado filósofo e educador cearense. A Faculdade de Direito do Recife também foi responsável pela formação de vários bacharéis que atuaram no Ministério Público do Ceará, seja como promotores ou como procuradores gerais do Estado, cargo que atualmente corresponde à função do Procurador-Geral de Justiça. Entre esses nomes, destacam-se Antônio Sabino do Monte, José Feliciano, Augusto de Ataíde, Pedro Paulo Silva Moro e Cláudio de Burque Carneiro Léo Filho. Vale lembrar que somente em 1903 o Ceará teve sua primeira faculdade, Academia Livre de Direito do Ceará. Seu corpo docente era composto majoritariamente por juristas formados na Faculdade de Direito do Recife. Como se pôde ver, o Dia do Estudante remonta à instalação dos primeiros cursos de nível superior no Brasil, todos ligados à ciência jurídica, que, embora estivesse restrito às elites, representou importante conquista para o nosso cenário educacional. Nas décadas seguintes, outros cursos foram sendo criados, e com isso surgiram as primeiras universidades brasileiras. Outra coisa que pouca gente sabe é que no Dia do Estudante celebra-se também o Dia dos Advogados. Então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
E a gente volta a falar sobre oportunidade de estágio e também residentes no MP do Ceará. É com você, Daniel Gifone.
O MP do Ceará está com inscrições abertas para a seleção de estudantes de graduação e também para residentes que são profissionais graduados em diversos cursos. A inscrição é somente pela internet, através da página iel-ce.org.br, até o dia 31 deste mês. Os selecionados atuarão em unidades administrativas e órgãos de execução na capital e no interior do estado. A gerente de estágio no MP, Catiana Penha, detalha as informações dos processos de seleção.
E o que é necessário, né? Você que é estudante de graduação de diversos cursos, direito, administração, contabilidade e outros, você pode se inscrever diretamente no site do IEL, né? Tem apenas um critério que você precisa estar para as inscrições com 20% dos créditos cursados, né? E no máximo 80%. Então, vai lá, você que é estudante de graduação, e se inscreve. Os residentes, eles já são formados, podem estar recém-formados, podem ter já mais de 5 anos de formado, né? A exigência que a gente faz para quem está há mais de 5 anos formado é que tem que estar num curso, matriculado em um curso de pós-graduação. O tempo de residência é maior, são 3 anos, consequentemente, a bolsa também é um valor maior. Carga horária para estagiário, 25 horas, 5 horas diárias, é uma bolsa de R$ 1.037, mais um auxílio transporte, é um valor de até R$ 198,00. Para residentes, é uma carga horária de 6 horas diárias, o valor da bolsa é de R$ 2.200,00, e o residente ele fica 3 anos conosco, o estagiário 2, o residente 3. As vagas são para todo o estado, tem também no interior. Né, Tianguá, Quixadá, região sul, norte, então é Fortaleza majoritariamente, mas temos também nos interiores. Na convocação, a gente já tem uma exigência diferente, ele precisa estar com 40% dos créditos, né? Além da questão do interesse, né, de ter essa vontade de atuar junto ao Ministério Público, é uma atuação principalmente aqueles que vêm do curso de Direito, né, que tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa vontade. E o residente é isso, ele tem que já estar formado e tem também que ter esse conhecimento, esse interesse, essa vontade, principalmente por conta do tempo, que é um pouquinho maior, e a gente tem essa preocupação de contribuir para o desenvolvimento, de contribuir para o aprendizado, e a gente acredita que o Ministério Público contribui sim, principalmente pelo retorno que a gente tem de quem já está conosco, já entrou e já deu continuidade aí a esse processo com a gente. Hoje nós temos um pouco mais de 700 entre estagiários e residentes. É uma contribuição extremamente importante, de peso, né? As promotorias, procuradorias, né, têm essa demanda e reforçam isso, né, o quanto é importante essa contribuição de estagiários e residentes. E da mesma forma a gente também contribui para esse crescimento e esse desenvolvimento, principalmente dos estagiários, né, que estão nessa fase de aprendizagem. Então, vamos lá, você que está na graduação, você que também já se formou, entra no site do IEL, as inscrições são gratuitas, então corre lá, faz a sua inscrição, até o final do mês a gente está com o site, com as inscrições abertas, dúvidas, tudo direitinho também no site do IEL, que é a instituição que está realizando esse processo seletivo.
As provas serão aplicadas no dia 21 de setembro deste ano, de forma presencial. Os aprovados irão compor lista geral de cadastro de reserva. Durante a validade do processo seletivo, o programa MP Residente reservará 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para quem se autodeclarar preto ou pardo. A verificação sobre a condição declarada será feita por uma comissão de heteroidentificação racial composta por 5 integrantes. Dúvidas sobre o processo seletivo devem ser enviadas para o Serviço de Atendimento ao Candidato do IEL Ceará pelo e-mail seleção.iel@sfiec.org.br, no horário 9 às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde, em dias úteis.
E o MP recomendou que o Estado convoque aprovados em último concurso para professores da UES e suspenda a seleção de temporários. Os detalhes com a repórter Lívia Priscila.
O MP do Ceará recomendou que o governo do Estado convoque aprovados em cadastro de reserva no concurso público realizado em 2022 para professores efetivos da UES. Na recomendação, que também é direcionada ao reitor da instituição de ensino, o MP ainda orienta que seja suspensa a seleção de docentes temporários e substitutos em vigor, tendo em vista a existência de cadastro de reserva, conforme detalha a promotora de justiça Maria Irismar Santiago.
A nossa Constituição Federal de 1988 prevê que atividades de caráter permanente, rotineiras, devem ser realizadas por cargos típicos de carreira a serem providos por meio de concurso público. Esta é a regra. Assim, somente em situações emergenciais e eventuais que admite a contratação de servidores temporários e substitutos. Dessa forma, foi instaurado o inquérito civil, atualmente em trâmite nesta promotoria, para apurar reclamação sobre carência de docentes efetivos na Universidade Estadual do Ceará e possível preterição na convocação de candidatos habilitados em cadastro de reserva pela contratação de professores substitutos e temporários. Diante da documentação carreada no referido inquérito dando notícia de que foi aberta uma nova seleção para professores temporários e substitutos, além da prorrogação dos contratos de professores temporários da seleção em 2024, decidi expedir recomendação ao governador do estado, ao secretário de Planejamento, à Secretaria de Ensino Superior e ao reitor da UES para buscarem regularizar a situação de provimento de cargos típicos de carreira, devendo ser providos de forma prioritária por professores aprovados em concurso público, devendo ser utilizados os temporários e substitutos em situações excepcionalíssimas. Neste sentido, a referida recomendação prevê, dentre outras disposições, que o Estado deverá apresentar ao Ministério Público estudos orçamentários e cronograma de novas convocações dos aprovados em cadastro de reserva do concurso de 2022 e orienta que seja suspensa a seleção de docentes temporários e substitutos em vigor, tendo em vista a existência de cadastro de reserva.
O Ministério Público acompanha a situação desde 2024, quando instaurou o inquérito civil para apurar a carência de docentes na UES e a possível preferência dada pelo governo do Estado à contratação de professores substitutos e temporários, em detrimento da convocação de candidatos habilitados em cadastro de reserva para o cargo de professor efetivo.
Nesse bloco vamos tratar sobre MP consegue vitória em ações cíveis e criminais de interesse público em tribunais superiores. Já estão aqui com a gente os nossos convidados de hoje, o Procurador de Justiça, Coordenador do Núcleo de Recursos Cíveis, Emanuel Girão, e o Promotor de Justiça e Assessor do Núcleo de Recursos Criminais, Agostinho Oliver. Doutor Agostinho, seja bem-vindo ao debate público e a gente quer entender como é que funciona o trabalho do NUCRIM, que é o Núcleo de Recursos Criminais do MP do Ceará.
De uma forma simples e prática, Alex, quando surge, né, a notícia de um crime, claro que ele começa, se não tiver nenhuma necessidade da investigação própria do Ministério Público, através de um inquérito policial, né? Definida a autoria, ou seja, quem é o autor daquele crime, a existência dele, esse inquérito, após ser remetido ao promotor de justiça, ele faz análise, promotor de justiça de primeiro grau, se oferta ou não a ação penal do caso. Quando ele oferta a ação penal, ali já vão indicadas as provas que o Ministério Público pretende mostrar ao juiz. O réu faz a sua defesa, né, e ao final há um julgamento, se ele será condenado ou não por aquele crime. Condenado, existe a possibilidade do réu recorrer, né, ou no caso de absolvição, o Ministério Público, caso tenha interesse de reverter a decisão no segundo grau, que é o nosso Tribunal de Justiça do Ceará. E lá no tribunal, daí por diante, é onde entra a atuação do nosso Núcleo de Recursos Criminais, né, do Ministério Público do Ceará. Esse núcleo, ele é composto por dois procuradores de justiça criminais, que são nossos coordenadores e vice, três promotores como assessores, eu sou um deles, né, são quatro servidores efetivos e dois estagiários. Fazemos esse acompanhamento, né, do resultado das decisões, junto, claro, com os próprios procuradores criminais que acompanham os casos. Fazemos esse acompanhamento sobre o resultado e, eventualmente, interpomos os recursos, né, ou também contrarrazoamos os recursos opostos pelas partes nesses tribunais, onde se destinam aos tribunais superiores. Né. O nosso Núcleo de Recursos Criminais, ele é um órgão de assessoramento vinculado ao gabinete do nosso Procurador-Geral de Justiça, né? E ele tem essa missão de interpor recursos criminais em decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Ceará, no STJ também e no próprio Supremo Tribunal Federal.
Doutor, o doutor citou a questão de primeiro grau e segundo grau, né? De repente quem escuta a rádio pergunta, o que significa primeiro e segundo grau? A gente pode só dar uma explicada também sobre essa situação?
O primeiro grau é a nossa justiça de primeira instância. São os nossos juízes, como a população conhece. São as decisões singulares, ou seja, é o primeiro contato que a causa tem, quando não tem foro privilegiado, é o juiz que fica nos fóruns, né? No primeiro grau. No CRIM atua em todo o Estado. Já o segundo grau são os tribunais, os órgãos colegiados para onde vão os recursos.
Tá. E aí, só para quem escuta a gente também no debate público, né, a gente está falando sobre essas decisões favoráveis diante da atuação do MP, em que casos vão até os superiores tribunais, tribunais superiores, né? Doutor, a gente tem exemplos de situações como essas, né, para que a gente possa trazer para o nosso ouvinte e entender esse trabalho do MP chegando até as instâncias superiores?
Sim, é uma quantidade de casos muito grande, né, mas eu filtrei aqui para informar a população alguns dos principais, os mais sensíveis, que o NUCRIM não tem condições de abarcar todos os casos que gostaria, né? Dentro da nossa estrutura, que ainda é limitada, vem cada dia que passa melhorando, né, sendo incrementada, é uma realidade, né? O nosso procurador de justiça, desde o começo da sua gestão, sempre foi a marca dele querer incrementar esses núcleos recursais, né, dando mais suporte e uma importância na atuação deles. Mas ainda temos que limitar a nossa atuação, né, aos casos, começando pelos casos mais importantes. Lutamos, primeiramente, com relação às absolvições indevidas, né, de casos mais graves, mas temos uma trava, né? Nós podemos discutir fatos tanto no julgamento da causa no primeiro grau, no Ministério Público, quanto no segundo grau, no Tribunal de Justiça. Quando essas causas são levadas para as nossas cortes especiais, que são chamados o STJ, né, e o Supremo Tribunal Federal, nós não podemos mais discutir fato. Temos só que discutir questões jurídicas, de direito. Então, nós precisamos, quando lutamos contra as absolvições indevidas, precisamos que o fato esteja certo. E dentro daquele fato tido como certo pelo tribunal, é que nós vamos tentar mostrar que a conclusão jurídica que se tira daquele fato, o tribunal não agiu com acerto, entendeu? E aí nós vamos tentar reverter essa absolvição, mas dentro desse limite que é muito rígido, de não mudar o fato que foi tido como acontecido. Outra situação que nós fazemos, lutamos, é contra as aplicações indevidas do princípio da insignificância, né? É claro que casos insignificantes devem ser arquivados, mas não podemos estar levando às prisões pessoas que roubaram, furtaram um sabonete, né, um desodorante, um pacote de alimento. Mas as situações têm que ser vistas com um olhar diferenciado, né? Nós temos pessoas já com condenações, 5, 6 condenações por estar furtando em supermercado, e vivemos esse dilema, né? O que dizer para a sociedade? Essa pessoa tem o direito de viver na prática do furto? Né? Entendemos que não. Então, pessoas que têm multireincidência, né, pessoas que não param de atacar o patrimônio alheio, mesmo o fato sendo pequeno, né, entendemos que, às vezes, em algumas situações, devem ser levadas às cortes superiores, tentar reverter as aplicações indevidas do princípio da insignificância. Outra situação são as prisões preventivas de pessoas que o Ministério Público entende que ofertam algum risco à sociedade ou à marcha processual, né? O Ministério Público não pode se calar diante, às vezes, de situações que nós vimos, de pessoas que tinham prisões preventivas decretadas no primeiro grau, e quando chegam, através de habeas corpus, o recurso do Tribunal de Justiça, o Tribunal entende de uma forma diversa, claro, cada órgão tem a sua visão, e liberam essas pessoas, né? As pessoas, às vezes, com antecedentes, acusadas de crimes graves. Então, o Ministério Público Ceará, através do grupo de recursos criminais, tenta reverter e, às vezes, consegue, né, trazer essa pessoa de volta à prisão, de forma a garantir segurança à sociedade e até a marcha processual. São pessoas, às vezes, que têm um poder de influência sobre o destino do processo ou podem assacar as testemunhas que ainda vão depor, né? Outra situação que tem sido muito comum são as decretações de nulidade de provas. É um tema moderno, que mais tem nos dado trabalho ultimamente, com a consequente absolvição dos réus em casos de tráfico de drogas, grandes apreensões às vezes sendo invalidadas, e porte ilegal de armas por abordagens feitas sem a chamada fundada suspeita, né? esse tema tem sido a vedete do momento no mundo jurídico. Às vezes a polícia sabe que o camarada é traficante, né, ou que tinha uma arma, recebeu a denúncia. Lidamos com uma dificuldade muito grande hoje em dia, Alex, porque é difícil as pessoas que fazem a denúncia quererem se identificar diante da lei que impera, né, nas nossas comunidades, pelo tráfico de drogas. E às vezes a polícia dá um tiro certeiro, vai lá na residência, diante dessas denúncias, que especificavam a residência, falavam o nome da pessoa, né? E faz um flagrante, apreende uma grande quantidade de droga, ou às vezes de arma, e depois toda essa operação é invalidada, né? Primeiro que não existia um mandato judicial, né? A polícia se baseou, acreditou na questão do crime permanente, que é quando tem a droga ou arma no local e pode acontecer o flagrante de delito. Outra apreensão, né, o que justifica a fundada suspeita que ela tinha, mas acontece às vezes do judiciário não concordar com essa postura e, na defesa às vezes dos direitos das pessoas, né, que foram alvos da operação, invalida a operação. Nós observamos com muito cuidado essa questão, às vezes, porque há detalhes às vezes nos processos que nós podemos tirar, que havia sim uma fundada suspeita, já era um indivíduo conhecido, né, com denúncias, embora anônimas, mas detalhadas, forneciam indicativos de como a situação acontecia. E de toda sorte, o encontro do material daria a provar que toda essa fundada suspeita tinha razão. Essas situações são muito analisadas por nós no mundo do crime para tentar resguardar e salvar toda uma operação, um trabalho que não é fácil, né, da polícia, feito às vezes contra o tráfico. E aqui e acolá temos conseguido reverter isso no STJ e no Supremo Tribunal Federal. Né? Temos a cautela, claro, de observar quando não houve um abuso do trabalho policial, né? Porque o Ministério Público está aqui, acima de tudo, para resguardar o direito das pessoas, né? Não terem a casa invadida, sem o mínimo de fundada suspeita, que ali estivesse acontecendo um crime.
O doutor, explicando essa questão, né, do trabalho no crime, passa pela minha cabeça como se fosse sempre uma revisão, né? Uma revisão daquela ação que está em julgamento, que foi, mas ela volta, ela pode passar de novo por uma observação, e como o doutor disse, né, uma observação cautelosa e cheia de análises, né?
E mais jurídica do que do fato, né? Naquele momento, no crime, quando ele entra, Alex, para analisar o caso criminal, já houve o exame pelo juiz de primeiro grau e já houve o exame pelo nosso Tribunal de Justiça. Nós entramos já com o exame do fato feito, né, posto. Então nós temos que dar qual foi o fato que aconteceu, e daí nós temos que ver se a conclusão jurídica adotada foi a correta ou não aos olhos do Ministério Público. E a partir desse cenário que nós levamos o caso para Brasília, né, seja para o STJ ou para o Supremo Tribunal Federal. Quando tem uma questão constitucional, o Supremo, o filtro é muito forte, tem que ter uma questão constitucional e com repercussão geral, que não seja algo que só interessa a nós, e sim seja algo que, se decidido, seja interessante para valer para todo o país.
Doutor Agostinho, quem é parceiro do NUCRIM, do Ministério Público, diante dessas ações que chegam até os tribunais superiores?
Bom, o NUCRIM ele trabalha principalmente pela sugestão de análise feita pelos procuradores criminais. Né? Cada processo que está ocorrendo no Tribunal de Justiça de interesse criminal, ele está vinculado a um procurador criminal. Esse procurador oferta a manifestação antes do julgamento do caso, e quando vem o julgamento, ele é o primeiro que faz essa análise se quer que o caso seja encaminhado ao NUCRIM para recurso. O NUCRIM é um órgão de assessoramento, basicamente, né? Nós estamos para ajudar o procurador-geral e os procuradores criminais na análise dessas situações que entendemos que podem ter chances de serem revertidas em Brasília. Né? Então, eles são os nossos primeiros parceiros, né? Claro, os promotores de justiça também, que atuaram no caso, no primeiro grau, às vezes, desde o primeiro grau, já nos alertam para ficar acompanhando a situação, monitorando. O próprio procurador-geral também tem o seu interesse, às vezes, de determinar algum caso que mereça acompanhamento, né? E, em última análise, também, o NUCRIM tem essa independência de fazer uma análise própria dos casos que ele acha interessante levar também ao segundo grau.
passeando pelo Instagram do MP do Ceará, né? Se a gente for agora, quem escuta a gente pela rádio, também pelo Spotify, nós temos um post lá, né, que destaca justamente essas quatro decisões favoráveis ao MP, né? Como o doutor ressaltou, MP do Ceará consegue quatro decisões favoráveis no Superior Tribunal de Justiça, e aí passando os cards a gente vai ter STJ reconsidera a decisão sobre apreensão de celular, né? Nós temos também condenação por tráfico e porte ilegal de armas, né? Fuga suspeita e porte ilegal de arma. Todo esse conteúdo também é disponível para quem acompanha a gente, né? De repente quiser saber mais e acompanhar mais essa atuação do MP nas nossas redes sociais. Isso é uma resposta até interessante para a sociedade, porque é uma prestação também de contas, né, desse trabalho nas instâncias superiores, né, doutor?
Sim, é uma luta grande, não é fácil, porque assim, o filtro dos tribunais superiores para receber essas ações é muito forte e tem que ser assim. Porque senão viram a terceira e uma quarta instância, e não é essa a missão dessas cortes superiores. A missão do STJ é o pacificar o entendimento da lei federal no país e a do Supremo da Constituição. Se toda causa, se todo mundo que perdeu causa no Tribunal de Justiça quiser revolver fato e reexaminar o que foi lá nessas cortes, isso foca, não tem condição para fazer essa análise. Então o filtro realmente, eles observam muito, essa discussão é puramente jurídica ou constitucional, só entra nessas duas hipóteses.
Doutor Agostinho, uma pergunta. Em algum momento há um diálogo com o MP de outro estado diante de uma situação como essa, ou muito específico mais sobre aquele estado?
Nós sempre trocamos, buscamos trocar experiências, né? Inclusive temos o cuidado de ver o material que é produzido pelos outros núcleos, nem sempre tem esse nome, a missão é mesmo, geralmente os MPs têm organizado uma espécie de um grupo que atua nos tribunais superiores. E essa troca é válida demais, né? Porque a gente vê o que é que os colegas estão tendo sucesso, as teses que estão levantando, e a gente traz esse material para a nossa equipe também.
Vou fazer uma pergunta. Recentemente a gente acompanhou o ciclo de debates das procuradorias cíveis, né? Que estão criando um banco, né, de pareceres. Isso também colabora com o trabalho? O Nucrim também participa desse momento? Como é que é essa interação?
Nucrim é uma atuação criminal, né? Mas nós temos o nosso banco de peças, né, de trabalho que a gente faz lá há muitos anos, e isso é importante para manter a memória do órgão, né, e a gente não começar nunca um trabalho do zero quando as equipes são modificadas.
Inclusive até na cobertura desse evento falou muito sobre essa questão, né, de tentar uniformizar, não é que seja obrigado a seguir aquela decisão, mas tem uma experiência, né, doutor, que colabora, como o doutor disse, para não começar do zero, mas ter de repente um norte.
Exatamente, todos esses casos que eu citei aqui, muitos outros que eu poderia citar ainda, são casos que nós já temos uma orientação pré-determinada, focada de recorrer quando isso acontece. Isso é feito sempre, claro, com ajustes, com a nossa coordenação, né? Eles é quem diz o mote, olha, isso aqui chegou aqui, nós vamos recorrer, né? Já isso aqui não precisa recorrer. Nós precisamos canalizar bem a nossa energia, que não é suficiente para abarcar todos os casos. Precisamos saber, Alex, as guerras que merecem ser tratadas, né? E, claro, ter a sabedoria de não encharcar as nossas cortes superiores com fatos que não merecem ser levados, né? É preciso, é o que eu digo sempre aos colegas, assim, o promotor precisa aprender a perder para canalizar a sua energia para onde seja interessante, né? Que às vezes aquele choro da derrota é natural no caminho jurídico, as derrotas, mas o tempo que se perde chorando pela derrota é um tempo valioso, a energia que se desperdiça na ação de uma outra vitória, entendeu? Então é preciso a gente saber muito, dialogar com isso e saber para onde caminhar.
A gente também recebe o Procurador de Justiça e coordenador do NUCIV, que é o Núcleo de Recursos Cíveis. Doutor, e como é que se dá a atuação, o trabalho do NUCIV diante dessas ações que chegam até os tribunais superiores?
A atuação do NUCIV, ela é parecida com a do NUCRIM. O que muda é a matéria objeto dos recursos. Toda matéria que não disser respeito a crime, ela vai para o Núcleo de Recursos Cíveis. Nós sabemos que o Ministério Público, ele tem uma atuação muito importante no enfrentamento aos crimes e à criminalidade, mas nós temos outras áreas igualmente importantes, como, por exemplo, o meio ambiente, a improbidade administrativa, a infância e juventude, a saúde, o direito à saúde, o direito à cidadania. Então, naqueles processos em que o Ministério Público manejou uma ação civil pública, por exemplo, em relação a direitos sociais, direitos indisponíveis, ou uma representação pela prática de um ato infracional por um adolescente. Então, em todas essas matérias que não dizem respeito a crime, quem faz essa atuação perante os tribunais superiores é o NUCIV, assim como o NUCRIM faz em relação aos crimes.
Doutor Manuel, a gente tem alguma situação, de repente, em andamento, algum caso recente que foi preciso recorrer ao Tribunal Superior?
Sim, nós temos muitos casos, né? Muitos processos que nós atuamos dizem respeito à infância e juventude, principalmente quando o Ministério Público entende que seria necessária a imposição de uma medida socioeducacional ao adolescente, e muitas vezes a defesa entende que não, o Tribunal de Justiça entendeu que não. Também quando há uma divergência sobre a medida socioeducativa aplicada, em casos graves o Ministério Público entende que a medida socioeducativa necessária e adequada é a internação, e às vezes o tribunal discorda. Então, nessas questões, o Ministério Público atua. Também, algumas questões relacionadas à improbidade administrativa. Nós sabemos que nós temos uma lei relativamente recente que trouxe profundas alterações na lei de improbidade administrativa. Alguns pontos dessa lei ainda estão em discussão no Supremo Tribunal Federal. Alguns pontos o Supremo já decidiu que estão valendo, outros que eles não podem retroagir. Então, nós atuamos principalmente para defender o enfrentamento à improbidade administrativa, a correta aplicação da lei e observar aquilo que já foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, porque alguns juízes, alguns desembargadores nas suas câmaras tem entendido diferente. Então, há uma necessidade de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. O próprio Superior Tribunal de Justiça, muitas vezes, tem um entendimento diferente daquilo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Então, a gente precisa ter essa atuação, né, para garantir a efetividade da aplicação da lei e principalmente daqueles direitos que cabe ao Ministério Público defender.
Doutor Manuel, nosso programa de hoje ele fala sobre a atuação do NUCRIM, a atuação do NUCIV, a gente está citando o STJ, STF. O que difere por STJ ou STF? O senhor pode explicar para a gente?
Quando a questão diz respeito exclusivamente à violação de lei, como no caso a lei da improbidade administrativa, que é a lei 8.429, que foi alterada pela lei 14.230. Quando a questão envolve apenas a interpretação da lei, o recurso é para o STJ. Quando a questão envolvida tem relação com matéria constitucional, aí o recurso vai para o Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande diferença, né, em relação aos dois tribunais.
Uma curiosidade que fica, doutor Manuel, porque a gente está falando sobre essa questão do NUCRIM, do NUCIV, essa questão do entendimento de decisão se favorável ao MP nas instâncias, né, superiores. Em que momento é dito assim, pronto, esse entendimento valeu a pena ou foi razoável, chegou, parou por aqui?
Hoje em dia, nós temos um sistema de recursos que mudou ao longo dos anos, né? Nós temos aquela prática dos recursos repetitivos. Então, quando um dos tribunais superiores, ele, após decidir tantas vezes uma determinada questão, ele já elabora temas sobre aquela matéria. Então, aquele tema, aquele enunciado que foi proferido pelo tribunal, ele deve ser seguido pelos tribunais estaduais, pelos tribunais regionais federais, né? Então, nesses casos, quando nós já temos um tema definido no STJ ou no STF, quando nós temos uma súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal, quando nós temos um julgamento que já foi realizado com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, o que é essa repercussão geral? Em alguns casos, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o processo, diz: olha, essa decisão aqui não vai se limitar a este processo, ela terá que ser aplicada a todos os processos que tratem da mesma questão. Então, isso é a chamada repercussão geral. Então, os tribunais estaduais, os tribunais regionais federais, o juiz de direito tem que seguir aquilo que foi decidido com repercussão geral. Tá certo? Eu posso até dar um exemplo. Havia uma dúvida sobre a quem cabia julgar contas de gestão de prefeitos. Se isso cabia à Câmara de Vereadores ou ao Tribunal de Contas. O Supremo, ao julgar alguns recursos, ele determinou que a decisão haveria repercussão geral, decidiu que essa competência era da Câmara de Vereadores do município, então esse assunto já foi resolvido, né? Então, quando o tribunal já decide desta maneira, a única forma de enfrentar essa questão é se houver um argumento novo que diferencie daquilo que justificou aquela decisão. Se não, a questão está já decidida, não há expectativa de alteração no recurso. Então, nesse caso, a indicação é de não recorrer.
Doutor Manuel, o doutor falou sobre essa questão dos recursos repetitivos e veio à memória agora, recente, que a gente fez a cobertura interna aqui na PGJ sobre o ciclo de debates de procuradorias cíveis que cria um banco, né, de pareceres. Isso tem a ver com, colabora com o trabalho também ou é outro assunto?
Não, tem ligação. Porque o que é que acontece, né? Quando nós manejamos um recurso para os tribunais superiores, nós fazemos isso a partir de um processo. Então, nesse processo, a gente tem que levar em consideração o que é que o promotor falou lá no primeiro grau, o que é que o procurador falou lá no segundo grau, né? Porque nós não podemos trazer algo novo ao debate lá nos tribunais superiores. Então, é importante esse trabalho de base, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, para embasar, né, para dar subsídio ao trabalho dos núcleos de recursos. Quando nós temos uma uniformização nos pareceres, né, com a utilização de modelos, com grupos de procuradores trabalhando, que é isso que está sendo proposto, o que é que vai acontecer? Além de aumentar a qualidade das manifestações, né, várias cabeças pensam melhor do que uma, vai auxiliar os colegas, né, porque às vezes um colega ele já fez um trabalho mais aprofundado numa matéria, mas não fez um trabalho do mesmo quilate em outra. Então, quem fez ajuda aquele que não fez, né? Então, você tendo um banco de pareceres, você já tem aquelas teses que o Ministério Público defende, você já faz um trabalho de qualidade que vai servir de suporte para a atuação dos núcleos.
Ok, doutor. A gente quer agradecer demais, está chegando o nosso tempo, né? E dizer, né, que é muito importante essa atuação do Ministério Público, né, a sociedade acompanha e passa a entender agora como é que funciona essa questão de uma decisão ser favorável ou não no Tribunal Superior. Muitas vezes a gente acha que acabou ali, pronto, não tem mais nada pela frente, mas como o doutor disse, né, se busca esse entendimento diante do caso, né?
E é importante a sociedade saber que muitas vezes o Ministério Público não concorda com certas decisões, o próprio promotor que atuou inicialmente ou o procurador que atuou no tribunal, ele não concorda, ele fica um pouco decepcionado com aquela decisão, mas nós temos que trabalhar com a lei, com a Constituição e com os precedentes. Então, isso, de uma certa forma, limita a atuação do Ministério Público, né? Por isso que é importante também a gente cobrar dos nossos representantes leis que realmente atendam o interesse público, né, aos direitos da população em geral.
Ok, quero agradecer demais a presença dos nossos entrevistados, dos nossos convidados de hoje, e dizer que é uma satisfação muito grande receber os membros do MP do Ceará aqui no Debate Público. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.